Oi, eu sou Carolina Bergier e esse é o podcast Transborda. Aqui a gente vai trocar sobre uma vida e um trabalho com propósito, para além das frases de efeito, das fórmulas de sucesso e das respostas prontas. Esse podcast é um convite para você mergulhar junto comigo na sua própria natureza e se mover com consciência e consistência ao criar uma vida que faça sentido para quem você é agora. Se você quer se aprofundar na criação de uma vida viva, entra lá no meu site e se inscreve na newsletter. O link está na descrição do episódio ou www.carolinabergier.com.br. Transbordar, para mim, é se ocupar tanto de ser quem você é que se torna inevitável manifestar isso tudo também do lado de fora. Então, bora criar essa vida bonita juntos? Olá, gente! Vem chegando, esperando vocês irem se achegando. A gente tem essa. Olá! Bem-vindos, bem-vindas! Temos uma live bonita,
puta,
que já começou bem, como o mundo, caindo. Uma live bonita, vou abrir aqui para Lela, que é minha companhia maravilhosa,
querida.
Opa, tá caindo aqui, vou ficar segurando um tempinho. Temos uma live convocatória. Oi, Lela, oi, meu
oi.
Bem.
Oi.
Que bom te Tudo ver, bem? Me dá um calorzinho no coração.
Ai, queria todo te dar um abraço. Ai, ai. Que situação, hein?
Uau.
Sim.
Uau.
Então, que momento.
Seja muito bem-vinda, minha irmã, a essa conversa. Sejam todos muito bem-vindos. É isso.
Tô muito
tá.
feliz de estar aqui.
Também, tô aqui com lagriminha nos olhos. Ainda bem que o rímel que eu botei é a prova d'água.
Ai, gente, estou à flor da pele também.
Sim, acho que estamos todos, todas. E só contextualizando, assim, para as pessoas, da onde veio essa conversa. A gente abre nosso check-in. Pode ser, Lela?
Sim, claro.
Então, Lela e eu nos conhecemos há muitos anos, desde 2013, eu acho. E desde então, nossas vidas vêm se entrelaçando bastante, no sentido dos nossos serviços ao mundo serem muito parecidos, complementares. E o que poderia facilmente virar uma competição entre mulheres é um amor. Apesar dela morar em São Paulo, morar no Rio, é uma irmã que eu sinto sempre muito perto, muito próxima. E que tem sido, assim, um esteio nesse momento de transformação individual e coletiva que a gente está vivendo. Então, a partir das nossas trocas de WhatsApp, nos últimos dias, eu falei, Lela, vamos transbordar isso para as outras pessoas, vamos transbordar esse servir. Então, aqui estamos, as duas, flor da pele, as duas vulneráveis como todos, as duas sem saber muitas respostas, mas com desejo de estar perto. Então, essa vai ser uma conversa Sim. de duas amigas que estão enxergando coisas e que estão partilhando com vocês o que estão enxergando e também o que não estão enxergando. Então, Sim. amore, como o momento pede muita nutrição e muito cuidado, como é que você tá?
Ai, um dia de cada vez, né? Tô num momento, eu diria que numa montanha russa, né? Como toda transição, então, no mesmo dia eu me sinto feliz, angustiada, tranquila, excitadíssima com tudo isso que está acontecendo. E ao mesmo tempo sem saber do dia de amanhã. Então, estou super sensível nessa situação. E apesar de ter o privilégio, assim como você, de morar numa casa e tal, ajuda muito. É um momento de muita sensibilidade para mim nesse momento de lidar com uma outra realidade, de estar aqui só vendo meu parceiro, meus filhos, e tentando fazer disso um momento de muito aprendizado. Então, tá muito bonito aqui em casa. Assim, igualdade de gênero tá rolando aqui lindamente. Então, assim, são os milagres da quarentena que eu falei, uau, que lindo, maravilhoso. Então, tenho muito a agradecer nessa quarentena, tô bem feliz em relação a isso. Mas também sem saber muito o que tá por vir, né? E aí isso chacoalha, né? Não tem como. A gente não sabe do dia de amanhã, só que ao mesmo tempo eu me sinto preparada para isso há algum tempo. Como eu te falei no telefone, né? Aliás, hoje, ontem, eu peguei falei, bom, o que eu vou falar na live de hoje de manhã? Não sabia nem o que eu ia falar hoje de manhã. Olhei ontem à noite, falei, vou olhar uns textos, umas coisas que eu escrevi um tempo atrás. No final, eu peguei um texto que eu escrevi 8 anos atrás. E eu vi que estava atualizadíssimo. Tanto que foi o conteúdo da live de hoje. Então, a sensação que eu tenho é que está tudo dentro de mim, assim como está tudo dentro de todos nós. O que a gente precisa saber está dentro da gente. É uma questão de acesso e de confiança. Então, surfar o desconhecido é o novo conhecido. E é assim que eu chego.
Sim. Uau.
E você?
Eu chego primeiro agradecida mesmo pelo privilégio e pelas escolhas de poder estar vivendo num lugar onde eu boto o pé na terra, onde não tem nada entre a minha cabeça e o céu. Então, reconheço o privilégio e as escolhas feitas ao longo dos últimos anos para viver dessa forma. Muito à flor da pele, muito assim. Da primeira vez que a gente falou, na semana passada, eu estava com a guerreira interna super ativada, assim: vamos, vamos, vamos! E aí, de ontem para hoje, me bateu assim uma tristeza, assim, um desespero, talvez a minha lua também está para chegar, então tudo fica mais sensível também. Altos e baixos durante o dia, momentos de muita fé, de muita confiança, essa sensação que a gente conversou de que vem me preparando desde que eu nasci para ir esse momento.
Sim.
Uma vontade grande de servir com o que eu tenho de melhor e de dar o que eu tenho agora. E tá muito bonito sentir que isso não está atrelado a receber algo de volta. Então, estou ofertando porque é isso que me cabe agora. Não tem um lugar de uma troca, assim, de uma necessidade de troca. Então, estou dando porque é o que eu tenho. Então, está bonito de reconhecer, assim. E também um lugar que eu me dei conta ontem à noite, então é super recente, de que eu estava fazendo demais e sentindo de menos. Então, ontem tive uma crise de choro enorme, assim. Tô com a cara inchada, por isso que eu botei rímel e me maquiei, porque eu tô com a cara inchada até agora. Chorei muito no dia de hoje, não foi um dia fácil.
Porque é esse chamado, assim, sente, Carol, sente. E eu sinto a dor do mundo, e essa dor já estava ativa para mim desde da semana passada, mas a minha própria dor, onde isso me toca, eu não estava acessando ainda. Então, de ontem para hoje, isso ficou bem forte. Eu falei, gente, a gente tem uma live. Eu falei, cara, mas é isso aí, tá todo mundo cagado. Tá todo mundo, e eu tenho visto isso assim nos poucos atendimentos que eu ainda tô fazendo, porque meio que dei uma pausa assim para entender para onde eu quero ir agora, para onde faz sentido ir, porque apoiar as pessoas nesse momento, né, o meu atendimento, que é apoiar as pessoas a terem mais nítido o que elas vão fazer daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, é tipo, não, eu preciso entender isso em mim, né, antes. Então tá tudo um pouco em suspenso agora. E me nutrir. Um lugar de me nutrir, de me cuidar, de manter minha rotina. Hoje fiquei correndo em volta da casa. Então é assim que eu tô bagunçada e também tô muito agradecida pela rede de apoio que eu nutri até hoje, assim, que tá sendo
Nossa,
essencial.
como faz diferença.
Ontem fiquei até 1 da manhã, foram 3 horas de call com 15 amigas. Rindo, chorando, falando da vida. Então, realmente segurar nas mãos de quem a gente vem nutrindo está sendo muito importante. Então, é assim que eu tô, confusa. Não sei nem se deu muito para entender.
Sei. É, eu tô dando graças a Deus que eu tenho filho agora, porque nesse momento, apesar de ser uma loucura, mantém a nossa sanidade mental, porque ficar em casa, não sabendo o que fazer, sem viver o momento presente, é um perigo. E a gente precisa cuidar muito disso, né? Então, ao mesmo tempo, sei lá, acho que tá tudo como tinha que ser. E essa bagunça toda faz parte da nossa próxima reorganização.
Sim. E também sentindo assim que nós, mulheres brancas, que temos uma situação financeira privilegiada, isso nos toca em um lugar bem diferente do que para grande parte dos brasileiros e para grande parte da humanidade também. Então, isso me chama também para um lugar de serviço, sabe? Tipo, cara, eu tô cuidada, não vai me faltar comida, não vai me faltar casa. Tipo, eu tô bem, claro que me preocupa as pessoas, não só da minha família, mas as pessoas que, né, que são mais velhas, têm questões de saúde, mas tô atenta a isso, as pessoas que não tem mais ninguém vindo aqui em casa e tal, mas essa força, assim, de não, peraí, você pode, você tem estrutura suficiente para isso, você pode ir pro
É,
front
tô super nesse lugar.
agora. E aí, a gente, na outra live, né, na última live que a gente fez, que a gente não fazia ideia o que vinha pela frente, a gente conversou um pouco sobre esse momento da humanidade. Foi uma riqueza muito grande para mim, assim, a perspectiva da antroposofia que você trouxe. Acho que isso seria um bom ponto de partida para a
Sim.
gente.
Então, isso me dá um certo conforto, conseguir olhar o todo e conseguir ter uma clareza do em que momento na linha do tempo a gente se encontra na humanidade, né? Na linha do tempo da humanidade. E eu até peguei o livro aqui para dar uma olhada. Se vocês quiserem, depois vejam esse livro, Como Integrar Liderança e Espiritualidade. Tive a oportunidade de trabalhar com Jair Mogi, com Daniel Buchart, que são as pessoas que escreveram esse livro. E tem uma frase do Jung no começo do livro, que é a humanidade. Agora, não sei onde está. Aqui, não. A humanidade só nasceu uma vez. E, portanto, ela sempre está em evolução. Algo do tipo. E como nós, né? Estamos sempre num processo de evolução, não é que a gente está retroagindo. Então, essa linha do tempo da humanidade, é muito interessante para a gente poder se contextualizar, entender o nosso momento presente. E olhando a partir da visão da antroposofia, a gente pode ter uma clareza de que lá no começo da vida da humanidade, nós éramos uma coisa só, pensando em matéria e espírito. E o ser humano teve que fazer uma caminhada de ir acordando o mundo material e se desapegando do mundo espiritual para conseguir construir algo e se ver como parte inteira, separada do todo. Ou seja, para fazer esse caminho de individuação, de busca de si mesmo, né? A partir do momento que a gente é um grupão, a gente não tem o eu, o indivíduo. E com a caminhada a gente foi desenvolvendo a nossa autoconsciência. E essa caminhada a gente sai de um pensamento lógico, um pensamento racional, para entrar num pensamento global, com o coração, inclusivo, com a consciência do todo, sendo indivíduo. Então, esse é o lugar onde a gente quer ir, né? Para uma sociedade mais livre, mais fraterna, livre espiritualmente, onde cada um crê o que quer, tem direitos iguais para todos e é fraterno no mundo econômico. E hoje a gente se encontra, o que eu gosto de brincar, que é o fundo do poço do fundo do poço, que é o momento que a gente está na humanidade. E aí a gente é urgente fazer essa curva para cima. Só que, né, tem aquela teoria do Lei do Pareto, que 20% tem que estar disposto a fazer essa curva para levar 80% que ainda não acordou. E é por isso que vocês que estão assistindo agora precisam fazer parte desses 20%, porque é urgente a gente fazer essa caminhada para cima. É mais do que necessária, porque se a gente não fizer a nossa parte, ocupar a sua grandeza, o teu lugar, a gente vai entrar num lugar que o Steiner, criador da antroposofia, chama de guerra de todos contra todos, onde a gente entra numa falsa sensação de liberdade, num isolamento, e que é muito interessante, a gente está num isolamento. E ele chama de uma jaula existencial, porque a gente não tem contato com a natureza, ou seja, a gente não se sente parte da natureza. A gente acha que só o mundo material existe e não tem nada para além do mundo visível. A gente não contribui para o olhar da cultura, do senso comum, da sabedoria comum. Isso não é valorizado nessa jaula. E a gente não valoriza os laços familiares. Então, a gente fica num lugar muito preso. Está mais do que na hora da gente fazer essa virada para cima. Isso é por isso que eu estou tão excitada e feliz de que isso está vindo desse jeito. Porque é um despertar, um wake-up call de gente, acabou. Não dá, não tem mais espaço de vitimização. Não cabe mais terceirizar a sua responsabilidade, colocar lá, falar assim, ah, não, mas não deu porque o nosso governo, né? Então vou ficar na minha. Não deu porque, né, eu não tive a criação que eu preciso, lá não deu, eu não tenho a formação para ocupar a profissão que eu gostaria. Oi? Você tem a força que você tem a potência que você precisa, só cabe você a se lembrar disso. Então, eu queria trazer esse lugar de que todo santo ajuda a fazer essa descida. Agora, quem tem que fazer a subida é de dentro para fora, os indivíduos. Não é o mundo espiritual que trouxe o ser humano como indivíduo. Agora é o indivíduo que tem que buscar a conexão com o mundo espiritual. Então, essa pandemia, na minha percepção, é uma transição de elevação espiritual. Então, o melhor remédio é meditação. É entrar em contato consigo mesmo. É elevar a tua consciência. É isso que eu queria trazer.
E eu, a Terra vem avisando, né, Lela? Vem falando um pouquinho, vem falando outro pouquinho, vem falando um pocão, vem falando outro pocão, e aí, puf, igualzinha na nossa vida, né? Primeiro é um desconfortinho ali, um desconfortinho aqui, aí fica doente, aí não sei o quê, aí de repente uma grande coisa acontece. E.
Burnout
Exato.
vem com tudo, ou um ataque cardíaco, e aí você fala: oi, o que que eu faço com a minha vida? Onde eu tava mesmo?
E eu tenho percebido que o que está acontecendo há um preço muito alto, eu reconheço, assim, muitas vidas vão sofrer de muitas formas. Então, não é que eu estou, uhul, que legal! Não é isso, né? A gente não está nesse lugar. Reconhece a gravidade da situação. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto como eu tenho visto a potência de despertar que esse vírus está trazendo. Então, por exemplo, pessoas que estão com muito desafio de trabalhar o controle. Agora é o momento que a humanidade inteira está sendo chamada para trabalhar o controle. Pessoas que têm muito desafio de além da preguiça, de além da vitimização. Agora também é a hora. Então, eu tenho visto um lugar que, por um lado, e não me levem a mal, eu vou dizer, tá? Não interpretem mal as minhas palavras, mas um lado muito generoso do trabalho interno, que é muito difícil você trabalhar o controle sozinho. Ou sozinha. Agora, quando você sabe que a humanidade está sendo chamada para trabalhar o controle, a humanidade está sendo chamada para trabalhar a procrastinação, a humanidade está sendo chamada para trabalhar a espiritualidade, a força de transformação que isso tem, eu não estou sozinha. Não estou sozinha no meu saber. Então, está todo mundo, e não é realista que estamos todos no mesmo barco, estamos em barcos muito diferentes, cada um. Né? Dependendo da situação socioeconômica que vive.
E nível de consciência
Exato.
também.
Mas está todo mundo no mar. A gente não está no mesmo barco, mas a gente está no mar. Tem alguns que estão no iate e tem outros que estão nadando abraçada, né? Mas está todo mundo no mar. Então, eu faço esse chamado, essa convocação. Essa convocatória, né, que foi como a gente chamou essa live, de responsabilidade para quem está aqui. Porque se você está aqui, se você pode estar tá hoje, às 9 da noite, tem internet, conhece eu e Lela e está olhando para a espiritualidade, eu imagino que vocês estejam olhando para isso, você já tem muito privilégio. Ego que quer que as coisas estejam perfeitas para a gente se colocar para jogo, não dá tempo da perfeição. É urgente a gente colocar os nossos dons e talentos para o mundo agora, com o que dá, mesmo que não esteja perfeito. Mesmo que você estava fazendo presencialmente, agora você vai ter que arranjar um outro jeito de fazer, porque a humanidade está pedindo socorro. Então não dá mais para ficar no próprio umbigo de qualquer coisa, qualquer pequena voz que venha na nossa cabeça, não é hora disso. E, ao mesmo tempo, não é hora de desespero, de sair fazendo e atirando para todo lado, porque a gente precisa se nutrir, a gente precisa se cuidar. A gente, né, clichêzão, máscara já primeiro em mim. Mas eu tô, né, quando a gente se viu, essa última imagem que eu queria trazer, quando a gente se viu, não, quando a gente se falou, foi muito lindo, assim. A gente estava se falando por áudio, e aí. Tô achando a galera silenciosa. Você não tá, não, Lela?
Não, o pessoal tá falando.
Ah, é que aqui não tá aparecendo por algum motivo. Tá bom. Então, se você quiser responder alguma coisa, por algum motivo, não tá vindo aqui para mim. Enfim. Então, quando a gente se falou no WhatsApp, foi muito lindo, porque eu estava escutando a Lela e aí me veio assim um déjà vu bem na hora, né? Uma imagem assim de já vivi esse momento antes, uma clareza assim, já vivi esse momento antes e estou sendo preparada para esse momento. E a Lela falou exatamente isso do outro lado da linha, quando eu senti isso. E logo depois, escutando ela, me veio uma imagem muito assim, uma visão assim que eu recebi naquele momento, que era eu, Lela do lado, várias mulheres com os rostos pintados, com a melhor roupa, não era uma roupa de guerra, mas era a melhor roupa, no front pela regeneração da vida, e atrás os homens guardianando, né, essa movida do feminino na Terra agora. Então, eu imagino que maior parte das pessoas que estejam aqui sejam mulheres, porque assim tem sido com as pessoas que nos acompanham, mas homens também estão aí. E o chamado que eu sinto é esse chamado do feminino sair do bastidor, sair da invisibilidade. E pá, e vir, porque a regeneração é feminina. O novo mundo que a gente está criando e já estamos criando há bastante tempo, não é um movimento novo, é um movimento de décadas, de gerações. Esse é um movimento essencialmente feminino. E o masculino precisa estar aqui guardianando, dando suporte, dando estrutura para o feminino, cuidado, a nutrição, a escuta, a espiritualidade, a intuição, o cuidado com a terra, a conexão com a terra. É isso que vai fazer a gente avançar. Então, por mais que a gente não saiba o que vem por aí, e eu duvido de alguém que já consiga dizer, ah, é isso que vai acontecer, porque a gente está vivendo tempos altamente complexos e que as soluções vão emergir, são emergentes. Né? Não é uma solução única, então por isso também esse chamado para todo mundo ir para ação, porque se a gente ficar
Para
esperando.
criar a solução, a sua. Porque não tem solução única. Só que se
Exatamente.
você não fizer a sua, você vai surfar a onda de alguém e não a tua. E agora o momento que pede é para você fazer o que importa para você, ocupando a tua verdade. E isso dá um medo enorme. Porque. Como assim eu posso ocupar esse lugar, né? Só que se você não ocupar o teu lugar, você tá tirando o lugar de outra pessoa ocupar o dela. Então, se você não consegue pensar por você, pensa pelo outro. Que é muito necessário agora a gente ter um autocentramento, que é esse autocuidado e que tanto eu quanto a Carol, a gente tá nesse lugar de beleza, a gente tem que ir pro front, mas a gente não pode se acabar, né? A gente precisa ter a vitalidade. E eu amo tanto que eu faço, tenho tanta necessidade de contribuir, de ser ponte para criar essa realidade que cada um quer, que a minha dificuldade é o parar, é o não fazer. E agora, ao mesmo tempo que tem que todo mundo ir para o front, é a pausa. É a pausa em movimento que você tem que dar. É a pausa dentro de um lugar em que você está investigando dentro de você o que é que vai fazer sentido dar como próximo passo dentro da tua trilha, não de outra pessoa. Só que sentiu alguma coisa, vai lá e faz. Não vai passar essa quarentena sem fazer nada, pelo amor de Deus. Não é consumindo. Hoje eu falei na live, é consumir conhecimento e conteúdo é que nem comer comida. E se você não faz cocô, você vai ter um problemão. E é a
Maravilhoso.
mesma situação que você pode estar vivendo agora com os zilhões de cursos que estão disponíveis, com as milhões de lives que estão existindo, e você não está transformando com aquilo que você está consumindo. Então, é muito importante que você digere isso e faça algo autoral. Quando a gente fala de ir para o front, é você conseguir colocar os teus dons no mundo, resolvendo um problema real e ocupando o teu lugar de forma autoral, regenerando a terra, resolvendo um problema teu e o de alguém. Então, é complexo? É, certamente. Sabe, você sabe as respostas de tudo isso? Não. É para fazer algo? Sim. Não, tem todas as respostas? Tudo bem, vai com o que tem. Começa, você vai descobrindo, o caminho vai se abrindo. Mas você tem que dar um primeiro passo, tem que sair da inércia, tem que fazer acontecer. Porque não dá para planejar mais. Você consegue planejar o próximo passo, a gente não sabe, a gente vai surfar o desconhecido. Não só individualmente, que eu e a Carol a gente já ajudava, já olha a vida assim, né, individualmente, agora coletivamente ficou ainda mais complexo. Então a gente não sabe do cenário socioeconômico, a gente não tem clareza do que está por vir, mas não é para deixar de servir.
É. E eu aí dentro da minha visão da espiritualidade, assim, eu vejo, assim, eu acredito que cada um de nós veio para cá nesse momento do mundo, tá vivo agora, tá viva agora por um motivo. E a gente veio para cá com um conjunto de dons e talentos. E o que que a gente vai fazer agora com esses dons e talentos? Vamos dar um exemplo prático, galera. Vamos fazer isso sim. Agora os comentários começaram a surgir que nem uma
Eu tô aqui
loucura.
tentando ler.
Então, a gente já vai dar um exemplo prático. A gente já vai para a prática, é o nosso próximo passo. Então, não vamos desperdiçar os seus dons e talentos. O trabalho como uma forma de amor à vida, né? Lela, outro dia, mandou um texto lindo sobre isso. Trabalho como uma forma de amor à vida. E tá muito lindo isso, porque trabalho, nesse momento, não está mais se associando à geração de renda. A gente finalmente está entendendo que são duas coisas diferentes. Trabalho e geração de renda não necessariamente são a mesma coisa. O meu trabalho interno não gera renda. E é um super trabalho que traz coisas imprescindíveis para a humanidade, para mim, para minha família. Então, quando a gente está falando de trabalho, é sair da preguiça, parar, sai do Instagram, sai da Globo News, que é importante a gente ver, é importante a gente ver, sim, é importante a gente saber o que está acontecendo, com certeza, menor dúvida.
Mas gasta
Mas
5 minutos do teu dia fazendo isso, pelo
exatamente.
amor de Deus!
Exatamente. Vai lá, vê os números, vê se tem algum decreto novo, vê se alguma coisa mudou e vai criar a vida. Ou vai meditar, vai para sua janela olhar o céu, mas não se entope, né, com essa obesidade intelectual que Lela está trazendo, porque a gente fica obeso, mórbido intelectualmente, e não vai para o exercício, e não faz a coisa acontecer. Então, assim, sim, eu tô braba. Porque não dá mais tempo, galera. Não dá mais tempo a gente se acordar para a vida. Acorda para a vida. Isso já tá acontecendo, não é de hoje. É exatamente, Nanda. Eu estava me lembrando dessa nossa conversa. O OMS orienta ver no máximo 2 vezes por dia notícias e canais. Vambora, vamos criar. Você não veio aqui à toa. Não veio aqui à toa. Faz jus à sua existência agora, pelo amor da deusa. Não joga a sua existência no
Cada
lixo.
um, biograficamente, está ocupando. Isso está acontecendo na idade que você tem por um motivo. Você foi preparada para esse momento. E você tem algo para fazer a partir desse momento. Então, olha para a tua história. Compreenda quais são as habilidades, os talentos que você trouxe na tua bagagem até esse momento. E olha, qual é o problema que está te pegando dentro dessa situação toda? O que é que agora você está sentindo uma indigestão, uma raiva, um incômodo, uma indignação a partir disso? De que forma que você pode se colocar a serviço com os talentos que você carrega, com aquilo que você já sabe fazer? Não é só o que eu gosto de fazer, é muito diferente quando a gente fala de dons e talentos e paixão. Paixão é aquilo que te move, pega aquilo que te move a partir da tua raiva nesse momento. É a raiva, também é uma força motriz do teu propósito, daquilo que precisa, nesse lugar que a gente traz de braveza, é nesse lugar que a gente está. É uma raiva de continuar num lugar estático. Seja da vida individual ou do coletivo, a gente precisa fazer o movimento necessário para evoluir, para transformar, seja lá onde a gente vai dar. Mas é importante você usar o que você tem. Então, vou dar uma dica prática de como você pode descobrir isso olhando para a tua biografia. Faz um cronograma, ordena os fatos e os acontecimentos da sua história e coloca quais eram as atividades que você fazia bem e as pessoas te reconheciam. O que que as pessoas pediam para você fazer em determinadas fases da vida? Isso tem a ver com o que você tem para entregar para o mundo. Isso tem a ver com o que você já faz com naturalidade e que muitas vezes você, inclusive, acha banal, desvaloriza porque você faz com tanta facilidade, você acha que todo mundo faz. Só que, na verdade, isso é o que você tem para entregar com mais facilidade, mais tranquilidade, mais fluidez e que o mundo precisa. Só que precisa ser bem contextualizado. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente junta, né? E eu acho que essa é a complexidade.
Exemplos práticos. Juju deu um exemplo maravilhoso. Juju, minha dentista amada, e é dentista, imagina. Não tá atuando agora. E ela, a Juju é uma dentista maravilhosa, porque ela tem a habilidade de entender o que a gente está falando. Ela entende. Então, Juju é incrível, porque a gente vai lá para conversar, é uma delícia. Juju é uma super dentista. E ela é ótima de papo. Então ela acabou de falar: tô ligando para meus pacientes velhinhos para conversar. Eles estão adorando. Ótimo, Ju. Um ótimo exemplo. Porque ela é dentista, mas ela tem um poder empático muito poderoso. Você é massoterapeuta, por exemplo. Caramba! E agora, você é massoterapeuta, o que você vai fazer? Automassagem. Faz vídeos ensinando automassagem para as pessoas. Imagino que você trabalhe com aromaterapia. Fala de aromaterapia para as pessoas. Envia para os seus pacientes, para as pessoas que você atende. Olha, quando você tiver com dor de cabeça, sei lá, manda vídeos sobre reflexologia para elas massagearem o próprio pé. Pergunta como elas estão. Liga para elas: oi, como você tá? Uau, imagino que o seu rim. Deixa eu ver sua língua. Ah, imagino que o seu rim aperta esse ponto. Descobre outras formas. Se você já tem uma atuação, lembra que tá todo mundo precisando de ajuda agora. Todo mundo precisando de ajuda agora. Eu hoje tem uma pessoa que faz minha série de musculação e eu vou na academia fazer a série de musculação e não tá dando, né, para ir na academia. E aí ela maravilhosa entrou em contato com todo mundo, pediu para as pessoas fotografarem a casa inteira, tudo que elas tinham na casa e montou uma série para cada uma das pessoas, pra gente poder fazer em casa, e cobrou tipo um terço do preço, porque ela sabe que tá todo mundo numa situação financeira difícil. Então ela tava ali para servir, o que eu fiquei grata a ela. Falei: é Clara Fischer, o nome dela, maravilhosa. Clara, muito obrigada, já tô toda dolorida de hoje. Agora, isso para pessoas que já sabem, né? Que já trabalham com algo, que amam, que seus dons e talentos já estão a serviço. Caso você esteja num processo de descoberta, você ainda não sabe. E aí, Lelo, o que que a gente faz para Eu acho que é um momento maravilhoso você experimentar e descobrir. Olha
Sim,
que coisa boa!
agora é a hora, gente. Agora, se você tinha vergonha de falar na frente da câmera, agora é a hora. Bota a cara ao sol, só que entenda que é o cu na reta também. É você se responsabilizar pelo que você fala. E, assim, perde a vergonha, sabe? É, pode parecer ridículo no começo, só que ao mesmo tempo você vai perceber porque é a tua única forma de conexão agora. É essa. Então, entrega o que você tem. Faça o que você pode. E esteja. Descobre isso ao fazer. Um jeito de você. Se você não sabe nem por onde começar, pergunta para as pessoas à sua volta, virtualmente, o que que você. O que que eu tenho que você não tem? Essa pergunta simples já abre um monte de coisa. Começa a. Geralmente eu faço o que eu chamo de uma avaliação 360 com as pessoas, para elas colherem de 20 pessoas da rede dela, de várias fases da vida, lugares diferentes, trabalho diferente, escola diferente, faculdade, tudo mais, amigos diferentes. Para trazer perguntas para essas pessoas. Como que você me vê? No que eu sou boa? O que que é que você enxerga que eu posso entregar? E olha pelo olhar do outro. Só que isso tem que tomar cuidado para você também não seguir apenas pelo olhar do outro. Isso é só um espelho diante da visão dele, mas pode não ser a sua verdade. Então, é importante também a sugestão que eu dei de fazer um resgate da tua história com as habilidades, as atividades que você exercia. O talento, para mim, também tem a ver com os verbos que a gente representa. Então, o que que é que as pessoas te pediam para fazer como verbo? E uma outra coisa que me veio agora é como que as pessoas te veem como metáfora, né? Por exemplo, eu me vejo como ponte. E eu vejo os meus serviços, os meus talentos como uma aliança, um espelho e um imã. É o que me representa. Então, aliança são as conexões que eu faço entre as pessoas. Aliás, a aliança consigo, a conexão consigo, o imã, a conexão com os outros, e o espelho, esse reflexo de nós. Então, é também uma outra forma de você ir descobrindo. Só que, assim, a auto-investigação, para mim, não se completa sem a ação.
Sim.
Porque é na ação que você vai descobrir o que faz sentido para você, você vai ter eco do mundo e vai ter a possibilidade também de sentir por completo se aquilo faz sentido na prática para você. É importante sentir na pele aquilo que você quer exercer, não só ficar planejando.
E a gente estava. Ela me mandou um vídeo hoje de uma brasileira que está na Itália, e aí ela fala das fases, né, da quarentena. Ela tá, acho que é 23 dias, talvez isso um pouco mais, quando ela fez o vídeo, né, na quarentena. E aí ela falava das fases, e uma das coisas que ela recomenda da experiência dela é: tem um projeto com o qual você pode se comprometer durante esse tempo pela sua sanidade mental. Isso é importante. Então, a nossa intenção aqui também não é gerar ansiedade. Já é suficiente a ansiedade que a gente está vivendo no mundo. Se você não tem, não é nítido para você quais são os seus dons e talentos, ótimo. Esse é seu projeto da quarentena. Seu projeto da quarentena é entrar em contato. Não vou dizer descobrir, porque isso é uma pressão muito grande também, tem um prazo para descobrir, mas entrar em contato com o que eu gosto de fazer. O que que pode ser bom? Segue a sua curiosidade. Aonde a minha curiosidade está me chamando? Estou gostando aqui, curiosa para estudar plantas. E é o momento da gente ser adulto e lidar com a nossa frustração. Isso é muito importante de ser dito. Estamos todos frustrados. E está sendo maravilhoso, porque assim, por um lado, não dá para ficar reclamando. Ai, meu Deus, eu queria sair. Ai, eu queria não ser. Estamos todo mundo aprendendo a ser adulto, né? E lidar com essa frustração. E aí teve uma pergunta aqui, eu acho que é importante a gente falar também de rotina, né, Lela? A gente tem mais
É,
10.
tem duas perguntas que eu queria responder aqui. É, uma delas é como faz se precisa ganhar dinheiro? Como experimenta, né? É, isso é fundamental levar em consideração. E o que eu estou vendo agora é a dança que a gente vai precisar fazer entre surfar o desconhecido, se adaptar, conseguir criar a partir do que vem, um dia de cada vez. Eu tava para lançar uma coisa na Casa Core, na Conexão Core, que agora mudou de nome, semana que vem. Caiu por terra, né? Do jeito que era. Agora a gente está revisitando. Então, se você precisa de dinheiro, você precisa agora pensar, diante da situação que as pessoas estão vivendo, o que é que elas estão precisando. Você vai só conseguir vender aquilo que tem valor. Isso não é só em momento de crise, é em qualquer momento. Então, o que que as pessoas estão precisando muito que você pode dar? E como que você pode oferecer isso de forma que as pessoas sintam que tem valor a tal ponto que queiram comprar? E aí você coloca o teu preço. Não, quando a gente traz esse lugar de estar a serviço, também é importante ter esse equilíbrio entre o dar e o receber. É, não necessariamente que o receber vai ser sempre financeiro, mas se você precisa, não há do que esconder, né? É importante você colocar isso. Só que, e aí, uma coisa que a gente não trouxe muito, do que está por vir como realidade, na nossa visão, como futuro, já falo pela Carol, mas ela me complementa. É um mundo mais colaborativo, mais livre, mais abundante e mais transparente. A gente vai precisar começar a mostrar, financeiramente, pode ser que num futuro próximo ou num futuro distante, cada vez mais as coisas. Para você conseguir ter o suporte que você precisa, num nível fraterno economicamente, a gente vai ter que se apoiar mostrando, olha, eu preciso que você me pague isso, porque eu preciso pagar aquilo. E abundância é ter fluxo, é ter o que você precisa a hora que você precisa, não é acúmulo. Tudo bem, isso ainda é um aprendizado para em muitos níveis, para todos nós. Mas é agora um momento da gente também colocar isso em prática e explicar o que a gente precisa. Então, precisa ver o que diante do seu contexto para criar aquilo que vai trazer valor e vai ser pago. E a outra pergunta que eu acho que eu posso responder é como fazer isso na quarentena com filhos,
Essa é sua,
né? Que
Lela.
entra a rotina. Gente, precisa ter rotina. Você precisa saber em que momento que você vai ter para você, para estudar, para trabalhar, para fazer o que você quiser, que não seja com o filho. E o filho precisa ter rotina, ele precisa se sentir seguro. Rotina não é a palavra, é ritmo. Quando a gente tem ritmo, a gente tem confiança, porque a gente tem clareza do que está por vir, mesmo não sabendo quando. E a gente pode ver isso no dia e na noite. A gente sabe que depois da escuridão vai vir a luz. E a gente se conforta sabendo disso. A criança também precisa desse fluxo, desses momentos de contração, de expansão, assim como nós. Em que momento que você vai realizar, em que momento você vai parar, que momento que você vai focar em alguma coisa, em que momento que você vai pesquisar algo. E ter essa dança é importante, você ter isso na tua rotina. Não é porque você não sai de casa que você não vai ter sábado e domingo, por exemplo. que você não trabalha. Então, buscar, se você tiver outra pessoa morando com você, que pode compartilhar os cuidados da criança, é importante para você e a outra pessoa ter sanidade mental. E eu sinto muito por quem está sozinho com criança, porque eu realmente não sei como ajudar nesses casos. Porque é difícil mesmo. Não consigo imaginar. Mas é isso, é importante ter tempo para você refletir e fazer.
E sobre a rotina, hoje eu refiz a minha rotina. Então, tem que ter hora para acordar. Tem que ter hora para comer. Tem que ter hora para fazer o exercício. Tem que ter hora para estudar. E estando em casa, eu e ela sabemos que trabalhamos com home office há algum tempo. Eu tenho roupa para tirar da corda agora. Para tirar da corda, não, para tirar da máquina, que botei para bater. Mas eu tenho meu horário. Eu vou tirar a roupa da máquina tal hora. Eu sei disso, porque senão a gente vai andando pela casa e a casa vai ficando mais viva porque a gente está dentro dela. A gente passa o dia inteiro. O trabalho de casa é um trabalho é muita coisa. E principalmente agora que a gente não está tendo apoio em casa. E que ótimo que a gente não está tendo apoio. Está tudo visível. A gente está visibilizando tudo que era invisível, está vindo à tona. Que ótimo que a gente sabe. Então a gente precisa se organizar. Para tudo. Inclusive. Então, estou fazendo todos esses horários, mas o que eu ia trazer é importante também reconhecer a hora de, cara, hoje, por exemplo, sentei para trabalhar, não tinha condição de eu fazer o que eu tinha me comprometido a fazer, que era criar um novo aula de um novo curso que eu vou fazer. Não tava nessa energia. Não era isso. Vim dançar e chorar, que era a melhor coisa que eu podia fazer nesse momento. Isso também não é ser rígido consigo. Ser
É
rígida
fluir
consigo.
com estrutura.
Exatamente. E se escutar. É sobre atenção plena agora. O que que é que eu preciso nesse momento? Talvez você vai ter uma semana agora que você vai precisar de nada, de ócio, se você tiver essa possibilidade, né? Respeita isso, mas não deixa que isso vire uma preguiça, não deixa que isso vire uma procrastinação, porque a conta vai chegar também disso depois, né?
Sim, eu acho que um exemplo interessante é quem vai fazer um ano sabático para me descobrir. E aí entra naquele lugar de, então vamos lá, vou viajar, conhecer várias coisas diferentes, tal, né? E numa dessa cai a ficha que eu precisava saber e pronto. E não é assim. E é a mesma coisa em casa. Você não vai descobrir o que você precisa só passivamente na tua vida. Você vai precisar entender o que que eu vou estudar, que conteúdos que eu vou consumir, quando é a hora de ver Netflix. Não é qualquer hora do dia que pode ver Netflix. Não é qualquer hora do dia que pode comer. Tem momento de se alimentar, tem momento de meditar, tem momento de tudo. Não é acordar e sair fazendo qualquer coisa. É muito importante cuidar da sua rotina para você se cuidar nesse processo. Porque ou você se atropela pelo trabalho, ou você se atropela pelas suas emoções e não contribui para um eixo. Você não está sendo dona de si. E o que está sendo bonito desse processo todo é que agora, se você vai trabalhar ou não, e está em home office, e ninguém está te vendo, teu chefe não está te vendo, você é a dona de si. E aí cabe um chamado enorme para autorresponsabilidade. Você vai querer tomar um vinho trabalhando? Você acha bom? Pode? Não pode? Eu vou fazer ou não vou fazer? E quando a gente ocupa esse lugar de autorresponsabilidade na vida e no trabalho, quem vai falar quando você tem que fazer e como você vai fazer é você mesma o tempo inteiro. Então, muitas vezes eu já falei, nossa, eu tô cansada e tal, mas o que que eu vou fazer? Vou deitar no Netflix e babar e ficar cansada ali? Vou dormir ou eu vou trabalhar porque eu decidi organizar minha rotina de uma forma que eu fique com os meus filhos durante a tarde? Isso numa vida antes pandemia, né? São escolhas que você vai ter que fazer por você. Então agora é a hora de estar no prumo. Então, além da rotina, é importante entender que práticas te mantêm no prumo. O que que faz você ter um autocentramento? E eu vou falar para vocês que eu gosto muito de cerveja artesanal. Numa saída dessa, eu comprei uma caixa de IPA, falando, nossa, uma cervejinha por dia ou alguma coisa assim, eu vou curtir com meu marido e tal. Eu consegui beber uma e falei, não, não dá mais, porque tá me tirando do eixo. Eu entro numa vibração que não me agrada agora e que eu não posso deixar ocupar. E a mesma coisa aconteceu hoje, durante o dia, que eu tava meio caída, meio preocupada, assim. E aí, o que que acontece quando a gente entra nesse lugar? Se a gente não se auto-vigia, a gente se deixa levar. E aí entra na onda da preocupação, do medo, da angústia, de ai meu Deus, que vida terrível, vai para as notícias, vai para não sei aonde. E aí a gente vai entrando nesse ciclo negativo. Então fui lá, falei, não, sai desse, show. E fui dançar, fui brincar com os meus filhos, pular, e falei, não. E é um lugar que eu brinco que é o fake it till you make it. Se você não tá feliz, bota o sorriso. Uma hora vai sorrir de verdade. Então, ocupar esse lugar de uma auto-vigia constante é muito necessário agora, essa análise do seu fazer, da forma que você pensa, do que você sente,
Sim.
para conseguir ter, inclusive, uma rotina saudável, podendo fluir na estrutura que você colocar.
Exato. E aí uma coisa que eu acho muito importante, que se você não fazia isso pré-pandemia, faça isso pro resto da sua vida, que é sexta-feira ou domingo, programa sua semana seguinte. E quando eu digo programa sua semana seguinte, não é só tal dia eu vou fazer compras, tal dia eu vou não sei o quê, é quando eu sentar para trabalhar na segunda-feira, vou fazer X textos, eu preciso ligar para tal pessoa, eu preciso. O que que é para você avançar com o seu projeto? Eu vou lançar um e-book na semana que vem sobre isso, assim, para te ajudar a tirar a sua ideia, para dar vida à sua ideia. Inclusive. Quem se inscrever entre hoje é segunda-feira, 9h30 da noite, e terça-feira, 9h30 da noite, no meu mailing vai receber, tá? Vai receber em primeira mão. Então, quando a gente terminar aqui, que a gente já tá terminando, se inscreve. Então, tem um planner. Saiba o que você vai fazer cada dia. Sentar. E quando você sentar, descobrir, você não vai fazer nada de estratégico. Você vai ficar apagando incêndio. Lela, a gente tem mais 2 minutinhos para terminar e eu sei que tem travessia chegando também. Não sei se você tem
Tem.
recado, se você quer dar coisas que você quer dizer.
Eu tinha planejado travessia para começar antes da pandemia e tá caindo como uma luva, porque é algo para você estruturar o teu processo de transição. Então, veio a calhar de ser algo que vai realmente ajudar as pessoas a conseguirem fazer a transição da forma mais suave possível, para você conseguir criar o teu trabalho que tenha tesão, vida, significado, propósito e também um estilo de vida que faça sentido, que seja alinhado com você, né? Uma coisa está extremamente conectada com a outra. O teu trabalho pode ditar o seu estilo de vida, assim como o seu estilo de vida pode ditar o seu trabalho. Cabe a você saber. Então, o Travessia já era um curso online. Já está na 12ª turma, 12ª quinta turma, e são 10 encontros semanais em grupo, porque eu também acredito que nenhum curso online transforma a tua vida. São as pessoas que vão te ajudar nesse processo e você mesmo. É por isso que ele é em grupo, ao vivo. E te ajuda a ter um grupo de rede de apoio, que é o que a gente precisa em momentos de mudança. Você precisa ativar a tua rede de apoio para fazer isso com comprometimento, interesa e vontade. Então, se vocês têm interesse, vão lá no meu perfil, entra lá no link, entra no WhatsApp, que tem um monte de live aí que eu estou fazendo, e vai ter um monte de outras coisas aí. Então, vou adorar estar com vocês, um prazer enorme.
Lela, a gente tem 20 segundinhos aqui. Quero te agradecer profundamente por estar na minha vida e dizer que, se você tem uma coisa só desse encontro de hoje, é: estejam com pessoas inspiradoras.